Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, para quem não sabe o destino, qualquer caminho serve para se atingir o destino, qualquer caminho serve. Esse poderia ser o slogan da política econômica do governo federal desde 2003. Uma mistura de voluntarismo, intervenção arbitrária, causuísmo, aumento da burocracia e favorecimento de empresários falastrões de capacidade duvidosa. A política econômica errática produz distorções que têm afetado de modo particularmente ruim os estados e os municípios, corroendo de maneira preocupante o tecido do Pacto Federativo Brasileiro. O exemplo mais sintomático é a maneira atabalhoada e sem método pelo qual tem se dado a desoneração de tributos. Embora concordamos que há uma alta taxa de tributos cobrado do cidadão brasileiro. Vejamos, a política de desoneração tributária ganhou força a partir de 2008 em razão da grave crise econômica que afetou Estados Unidos e Europa. Naquele momento, certos incentivos por meio da retirada de tributos poderiam manter a economia aquecida, evitando-se os efeitos mais deletérios da crise internacional. Seria, pois, evidentemente, uma medida temporária, até que a situação econômica se encontrasse em termos mais favoráveis. Todavia, o governo federal tomou gosto por esse estilo de fazer política, talvez porque não tinha em estoque muito grandes de ideia. Assim, a partir de 2011, tais medidas de desoneração passaram a ter finalidades várias, nem sempre condizentes com os interesses do país. E, além disso, produzindo distorções cada vez maiores, cada vez mais afetando principalmente os estados e municípios mais pobres dessa federação. Para se ter uma ideia do tamanho dessa política, entre janeiro de 2011 e julho de 2013, o governo adotou 161 medidas de desoneração tributária. Repito, presidente Flecha Ribeiro, 161 medidas de desoneração tributária. Esse seu desarranjo conceitual, o governo federal acredita que o incentivo ao consumo seria a chave para manter a economia aquecida. 41% das perdas de receita com a desoneração entre 2012 e 2014 decorrem de medidas que visam justamente incentivar o consumo. No entanto, temos presenciado efeitos que estão longe de serem os desejados por qualquer autoridade econômica responsável. Inflação, estagnação e degradação das contas públicas. Pior é perceber que, ainda que o governo federal tenha deixado de lado o caminho correto, ou seja, não tenha agido no sentido de elevar os investimentos e a competitividade da economia brasileira. Esse tipo de isenção tem na sua origem uma perversidade que nem sempre fica muito clara. A lógica do sistema tributário é que a sociedade deve financiar as necessidades financeiras do governo, seja federal, seja estadual, seja municipal. No entanto, ao serem criadas isenções, estão distorcendo o sistema nas duas pontas. Aquele contribuinte que não tem o poder de barganhar junto ao executivo no final das contas, paga os impostos dos que ficaram isentos. Ademais, há uma competição dentro do próprio Estado se há menos dinheiro disponível. Alguém vai ficar com menos recurso e, no caso, o fardo tem recaído sobre os estados e municípios, principalmente os mais pobres e, dentre eles, os da região Nordeste. Pior ainda é perceber que o montante total de desoneração já é tão grande, tem aumentado significativamente. Além disso, o modo como esse processo tem sido levado adiante torna o sistema tributário cada vez mais injusto e perverso. De um lado, com o ônus de sustentar o Estado, recaindo cada vez mais sobre os pobres, os empresários e os trabalhadores, do outro, os estados e municípios, perdendo recurso e ficando cada vez mais dependente do governo federal. Como se não bastasse a política de desoneração tributária, ela afeta as contas públicas do país de um modo preocupante. O governo federal, desde 2007, tem aumentado acentuadamente os seus gastos, mas graças à desoneração tem tido um aumento bem menor nas suas receitas. O Ministério da Fazenda, em apresentação realizada em 12 de abril do ano passado, estimou que o impacto sobre a receita foi de 44 bilhões em 2012 e que seria de 70 bilhões em 2013 e de 88 bilhões em 2014. Ou seja, nesses três anos, seria cerca de 200 bilhões de reais em desoneração tributária. Dos tributos partilhados com estados e municípios, os que foram mais atingidos pela estratégia de desoneração foram o IPI e a CID combustível. Em relação ao IPI, vale lembrar que a Constituição Federal determina em seu artigo 159, inciso 1º, que 23,5% da sua arrecadação se destina aos municípios e 21,5% aos estados. O inciso 2º e o parágrafo 3º desse mesmo artigo determinam que 10% do IPI são destinados aos estados, conforme a participação na exportação de produtos industrializados, sendo que desse montante, 25% são destinados aos municípios, de tal forma que 7,5% do IPI são dos estados nessa parte de exportação e 2,5% dos municípios. No total, portanto, 29% do IPI são para os estados e 26% são para os mais de 5 mil municípios brasileiros, sendo que a União fica com 45% do total. No caso do IPI, a perda da receita total é de 8,5 bilhões em 2012, de 11,8 bilhões em 2013 e a previsão de 2014 de 7,1 bilhão. Para os estados, o ônus é o seguinte: 2,5 bilhões em 2012, 3,4 bilhões em 2013 e a previsão de 2,1 bilhões em 2014. Para o município, o ônus foi de 2,2 bilhões em 2012, 3,1 bilhões em 2013 e será de 1,8 bilhões em 2014. Em relação à CID, eis o fardo a ser carregado. Para os estados, 2,5 bilhões em 2012, 3,4 bilhões em 2013 e 2,1 bilhões é a previsão de 2014. Para os municípios, em relação à CID, 2,2 bilhões em 2012, 3,1 bilhões em 2013 e a previsão de 1,8 bilhão em 2014. É bom lembrar que os recursos da CID têm como destino investimento na mobilidade urbana dos municípios, que todo mundo sabe da necessidade e da importância de não só esses recursos, mas muito mais para enfrentarmos os problemas. Além do IPI e CID, há outras situações que afetam estados e municípios. É o caso do Simples Nacional, que agrega vários tributos federais e estaduais, ICMS dos estados e municipais, o ISS, em uma única alíquota, incidente sobre o faturamento da empresa enquadrada. Estima-se que isso gere perda de 1 bilhão por ano para os estados e de 500 milhões por ano para os municípios. Citei aqui os dados estimados pelo Ministério da Fazenda. Vale a pena dar também uma olhada nas informações da Confederação Nacional dos Municípios, que tem dado desde 2009. Segundo a entidade, desde aquele ano, somente a desoneração do IPI provocou uma perda de 23,5 bilhões de reais para os estados e municípios. Como bem disse o presidente da entidade, Paulo Juskovic, foi dinheiro que deixou de ser investido na melhoria da infraestrutura, em serviço básico, somente na saúde, cerca de 4 bilhões. O especialista em contas públicas, Raul Veloso, também é veemente em condenar o modo com que o governo federal tem agido. Abro aspas. Não é possível que o governo federal não tenha percebido que a desoneração sem corte de gasto é insustentável e coloca em risco a solvência do país, pois afeta não apenas a União, mas também os estados e os municípios. Ouço a parte do senador Monteiro.
Senador Cícero, eu queria me congratular com Vossa Excelência e, sobretudo, com a linha do pronunciamento de Vossa Excelência, quando Vossa Excelência aponta um questionamento, e Vossa Excelência usou uma expressão, desarranjo conceitual dessa política de desoneração. Evidentemente que a melhor política é sempre a que é mais horizontal. O Brasil optou por fazer desonerações pontuais que produzem muitas assimetrias no ambiente de operação das empresas, no ambiente econômico, além dos reflexos, que Vossa Excelência bem lembra, na economia dos municípios, sobretudo nas finanças municipais, um impacto muito relevante. Mas eu queria chamar a atenção de Vossa Excelência para um dado que também a Confederação Nacional dos Municípios aponta, que é o volume, senador Cícero, e a dimensão que assume hoje as desonerações na área do ICMS. O estudo da Confederação aponta que, em 2014, a projeção é de que as renúncias fiscais na área do ICMS alcancem 66 bilhões de reais. Vou repetir o número, 66 bilhões de reais. Veja, Vossa Excelência, como isso também traz um reflexo muito importante na economia dos municípios. Lembro que essas desonerações nem sempre elas correspondem a um processo de ampliação da capacidade instalada e da capacidade de produção das regiões menos desenvolvidas. Até bem pouco tempo, senador Cícero, estavam dando renúncias fiscais a centrais importadoras, a comerciais importadoras, a centros de distribuição. Então, é algo que nós precisamos aqui discutir, que é a necessidade realmente de pôr um fim a essa guerra fiscal que foi desencadeada, que pode ter em algum momento servido a esse processo de desenvolvimento regional, rapidamente sinais de esgotamento. E vai refletir tudo isso na capacidade de investimento dos estados. As renúncias superam em mais de duas vezes os investimentos que os estados realizam no Brasil com capacidade própria. Veja a que ponto chegamos. Então, eu queria só poder agregar ao pronunciamento de Vossa Excelência, que é tão pertinente, tão oportuno, essa reflexão sobre a questão do ICMS e do volume de renúncias que já se registram nessas áreas.
O senador Armando Monteiro, que conhece profundamente essa questão tributária do país, por todas as atribuições e funções que teve a oportunidade de exercer, e apenas destacar, e ele tem plena razão na preocupação também dessa guerra fiscal do ICMS, que muitos estados tinham como opção comprar emprego renunciando o ICMS, por falta de uma política nacional de desenvolvimento, de correção das distorções regionais. Muitos estados, e principalmente os mais pobres, é que entram com o sacrifício da renúncia do ICMS, podemos dizer, para comprar emprego, na perspectiva de gerar emprego nos seus estados ou nos seus municípios. E Vossa Excelência lembrou muito bem que o volume do ICMS, que é um tributo estadual, mas que 25% desse tributo é compartilhado com os municípios daquele estado. Daí a importância do aparte do enriquecimento ao meu pronunciamento de Vossa Excelência. Dessa política, se é que podemos chamar isso de política, há o grave efeito de minar o Pacto Federativo dos estados e municípios, tornando cada vez mais dependente do governo federal, cada vez mais precisa ficar com o pires na mão, implorando por recursos e por verbas. Não é isso que nós queremos para o Brasil. E esta casa, que representa a federação, tem a responsabilidade de chamar esse debate para que nós possamos diagnosticar o problema e enfrentarmos um problema. Breve, muito breve, estaremos discutindo a prorrogação dos incentivos da Zona Franca de Manaus, que o presidente também representa a Zona Franca de Manaus. E isso tem que ser por demais debatido. Eu particularmente acho que a Zona Franca merece todo o nosso respeito e prorrogar para respeitar investimentos que lá já foram feitos. Mas não pode ter a exclusividade se uma região como o Nordeste continua precisando. Além disso, senhor presidente, o governo federal aumenta o ciclo de dependência nas medidas em que o dinheiro deixa de ser enviado para estados e municípios. É aplicado em programas como a Bolsa Família, sou inteiramente a favor do programa. Basta lembrar que ela nasceu como Bolsa Escola, como Vale Gás, como Leite, e ainda durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. O que me incomoda é que o atual governo faz o programa de desoneração com o chapéu alheio, ou seja, com um montante de recurso igual ao que deixa de ser enviado para os estados e municípios. Estou encerrando, senhor presidente, mas gostaria de fazer essa observação e pedir a atenção dos meus pares. De 2008 a 2012, a renúncia fiscal passou de 200 bilhões de reais. Não quero questionar, até porque abri o meu discurso dizendo que acho a carga tributária brasileira elevadíssima para o contribuinte. Porque quem paga não é a empresa bota nos custos do produto que ela entrega e que ela vende. Mas é um ônus muito elevado para o contribuinte. Pois bem, se nós calcularmos, como a reportagem da Folha fez, cerca de 68 a 69 milhões, bilhões de reais deixou de ir para o Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios. Sabe quanto a Bolsa Família investiu nesses 4 anos no Brasil? Principalmente na região Nordeste, onde tem a maior demanda, bem como a região Norte? 80 bilhões. Repito, em 4 anos, a Bolsa Família... 80 bilhões. E a renúncia foi de 70 bilhões. Se deixar os 10 bilhões que não foram utilizados na Bolsa Família, empatou. Ou seja, para o Nordeste eu posso dizer que o governo preferiu dar 70 bilhões na Bolsa Família para fazer política e tirou 70 bilhões de repasse para o Fundo de Participação dos Estados e Municípios, principalmente do Nordeste. Isso não é justo com a região que precisa de recurso para o desenvolvimento. Se querem desenvolvimento, queremos que os prefeitos e governadores tenham dignidade e possam administrar os seus recursos de maneira de atender às necessidades que sabem onde existe e que não tenham de depender da boa vontade burocrática de Brasília. O fracasso da política econômica atual do governo é evidente. Inflação, estagnação econômica... Generosa em tempo. Com certeza, e lhe agradeço. Contas públicas derretendo, destruindo as finanças dos estados e municípios. Enfim, o balanço é tenebroso. E a única lição a tirar desse governo é que foram anos perdidos que em nada contribuíram para o desenvolvimento do nosso país, do nosso povo e muito menos de gerar esperança num futuro melhor para a nossa terra. Meu muito obrigado e que Deus proteja a todos.